Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales.
Eu sou o Henrique.
E essa semana nós vamos comentar aí sobre a vitória do Texas no domingo, a virada e a magia de Deshaun Watson. Vamos falar também da lesão do J.J. Watt, impacto que isso traz para a nossa defesa e como que o time vai se virar agora daqui para frente. E a previsão do jogo de Londres contra o Jaguars. Primeira vez que o Texas vai jogar na Europa e é sempre uma atração. Com isso a gente vai jogar mais cedo também e vai passar na ESPN. E também a gente vai comentar aí sobre as trocas. Hoje não teve troca, né? O Texas, o Bill O'Brien já tinha avisado que não estava muito tentado a fazer alguma troca. Mas vamos conversar aí se eu e o Henrique a gente vai debater se isso foi bom ou ruim para o Texas. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o jogo entre Texans e Raiders, jogo no domingo, que foi um pouquinho mais tarde, começou às 5h25, e o Texas começou bem mal, né, Henrique?
No começo foi muito ruim. A gente começou, o jogo começou ruim de maneira geral. Os dois primeiros drives de cada time, assim, o melhor foi dos Texans, conseguiu 19 jardas, mas aí logo no outro drive teve um touchdown dos Raiders que com um lance muito... Um passe curto e o cara saiu correndo, a defesa estava marcando um pouco frouxo e perdeu o tackle. Aí o Texas empatou logo na sequência, num drive muito rápido, mas depois deixou ir para o intervalo atrás. O Texas, que já estava com um time com muitas lesões, já começou o jogo com muita gente lesionada, começou o jogo com o terceiro tackle, né, do lado direito.
E tanto que o Collins já começou estreando, né?
Já o jogador reserva já sem experiência nenhuma com o time, já ter que começar jogando na linha ofensiva e nos cornerbacks também. Contratado essa semana, já vai jogar. E também, assim, a gente estava sem dois safety, sem dois corner e um safety, ainda perdeu um corner durante o jogo, perdeu o Tâncio por boa parte do último período. Igual você já falou, a gente já vai comentar, perdemos o J.J. Watt para a temporada, mas também foi um... Durante o jogo ficou sem, então... Principalmente a linha ofensiva e a defesa, a gente foi com um time bem, bem alternativo. E também já o primeiro jogo sem o Will Fuller, que vai ficar lesionado em um tempo, mas já era... Não foi nesse jogo, já era do jogo passado. Igual você falou, no final o Watson conseguindo uma mágica de um olho só, fazer um touchdown. Na verdade, os dois últimos touchdowns foram ótimas jogadas do Watson. O drive que chegou a 21 a 20 foi um drive inteiro muito bom. O Texas conseguiu muitas jardas, gastou tempo e conseguiu o touchdown para ficar um ponto atrás e depois tomar um field goal e virar com um touchdown. O touchdown, depois de ter tomado um chute na cara, pareceu que ia sofrer o sack, e o Deshaun Watson ainda conseguiu touchdown faltando menos de 7 minutos para acabar o jogo.
É, e falando em lesões, né, que o JJ Watt tá fora da temporada, desde o jogo contra o Chiefs a gente tem perdido algum jogador, né? A gente perdeu o Brandon Roby, perdeu o Will Fuller e o Tashaun Gibson no jogo contra o Colts.
É, perdemos o Titus Howard também no jogo contra
o Chiefs, não foi?
O Chiefs mesmo, é.
Acho que foi contra o Chiefs. Então, nessas últimas 3 semanas aí, foi complicado esse final de outubro pra gente. Foi bem complicado, assim. Nosso time começou, como você disse, né? Nosso time começou na marcha lenta. Só quando o Raiders fez o seu touchdown, a gente... O ataque apareceu, né? E foi uma partida que a vitória veio na conta do Watson, né? O Watson, ele comandou esse time. E o touchdown que ele... O primeiro touchdown que ele lança pro Duke Johnson é muito bonito. O Duke Johnson consegue separação, né? E tava bem livre, assim. É um touchdown bonito. O segundo foi no... Ele achando o Fels, né?
Ele no canto da endzone.
Isso. Correndo, e aí depois achou o Fels lá no fundo da endzone. E o terceiro foi... É a magia que o... São coisas que fazem a gente acreditar que o Texas pode chegar numa... Chegar aí longe na temporada, né? Porque o Watson, ele recebe o teco, escapa do teco, né? Escapa do sec, se mantém, roda, leva o chute na cara, ajeita ele dá uma ajeitadinha no capacete pra melhorar a visão, e com o olho fechado ele joga pro Darren Fells fazer o touchdown e a gente sair com a vitória.
Ele falou na entrevista, eu não sei se foi na de ontem ou na de depois do jogo, que ele realmente não estava enxergando nada, que ele sabia que o Fels estava indo para lá, imaginou onde é que ele ia estar e jogou a bola. Que ele não viu os últimos segundos da jogada, ele tava sem ver mesmo.
E quase foi interceptação, né? O passe foi bem preciso mesmo. E ainda bem que deu, que o Watson, ele acertou e a gente conseguiu sair do, venceu o Raiders. Eu pensava que a gente ia ter menos problemas com o Raiders, esperava esse equilíbrio todo, pensava que o Texas, o ataque, não a defesa, a secundária, já esperava que... E acabar tomando muito ponto, né? Porque tá toda remendada. Mas eu pensava que o ataque ia começar mais avassalador. E não foi o caso. Teve algumas boas estreias, né? Do Gerrit Cole. Ele tinha acabado, chegou na... Foi trocado na segunda, justamente do Raiders. E ele jogou e... naquilo que ele é melhor, que é a marcação uma homem, ele foi bem, apesar dele ter cedido o touchdown lá pro Terrell Williams, mas no lance capital da partida, ele, foi ele que tirou a bola do Williams. O Williams já tinha feito a recepção, quando ia fazer o football move, né, pra ser...
O Oakland ia não ia precisar chutar a bola, ia chegar já em posição de chutar field goal pra empatar o jogo, né?
Sim, sim. E ele tirou o touchdown touchdown não, a recepção do Terrell Williams. Então, ele já mostrou aquele jogador que a gente espera que foi em 2018. Falando no Cole, eu falei semana passada o que eu achava. O que você achou dessa troca pelo Cole, Henrique?
Eu achei uma boa troca. A secundária nossa tem muito problema. É aquilo que fala, gastou mais uma pique. Mas eu acho que por ser um jogador novo, nem é muito gastou uma pique. É como se ele tivesse sendo draftado velho agora. No terceiro round.
E o Cole acho que é 24 anos, né?
Ele é bem novo. Ele tá na terceira temporada, mas foi draftado novo.
O draft dele foi de 2017.
Então é terceira temporada mesmo, ele tá com 24 anos. Ainda tem muito, assim, a gente pega o Jonathan Joseph, tá jogando aí já até os 30 e tantos. E se conseguir ficar saudável essa secundária, não é tão ruim mais.
Sim.
O problema é que tá com todo mundo machucado. Com o Bradley Robb voltando, você tendo o Jonathan Joseph também voltando a jogar, o Tashaun Gibson voltando, o Lonnie Johnson parece que não foi nada sério, já volta. Isso com o Garrett Cole, já você consegue ter um time, assim, é melhor do que começou o ano. Se for pensar, a gente começou com o slot que foi o Aaron Colvin, que foi mandado embora, e agora a gente tem o Colin, que eu acho que é um nível melhor, e para jogar na marcação homem-a-homem contra o wide receiver 1 do outro time. Então eu achei foi bom. A defesa nossa estaria muito bem se não fosse agora a gente não ter mais o J.J. Watt, que é uma diferença absurda.
Sim. Também, eu já tinha falado, já dei minha opinião semana passada, eu gostei. E tem outra coisa, né? O contrato do Colin é 1 milhão e alguma coisa, 1,5 milhão, 1,3 milhão nessa temporada, e na outra temporada é 890, contando o que
a maior parte, os Raiders que já pagaram. Aí no outro ano renova.
Pois é.
Não,
e ainda
outro
tem
ano tem a opção de quinto ano ainda.
Ainda a gente tem a opção do quinto ano. Então. Então a gente tá seguro, né, com o Colin. Quem mais que você gostou da partida, Henrique?
Ainda sobre o jogo, o Darren Fells. Além de ter tido números absurdos, porque não é normal dele, eu tava vendo, ele já tem a melhor temporada, ele está a 84 jardas de ter a melhor temporada dele em todas as estatísticas de recebedor. Ele já tem com mais recepções, mais touchdowns e mais alvos, empatado com a de 2014. Se ele tiver mais 80 e poucas jardas, ele bate o recorde de uma temporada dele na carreira. Ele teve só 58 jardas em 6 recepções, mas foram 2 touchdowns e foi a conversão do a última jogada de ataque dos Texans foi também uma recepção com uma mão muito bonita. O Watson já estava com o olho ruim, ele sai do pocket, lança, baixa, e o Darren Fells consegue pegar. Então achei que assim, Darren Fells foi muito bem, e o Hopkins a gente já esperava dele ir bem mesmo. Ele com esse jogo, agora sem o Fuller, ele tem que jogar um pouco mais. Ele conseguiu, com essas mais de 100 jardas dele agora, ser o terceiro jogador mais novo da história a chegar em 8 mil jardas na carreira, atrás do Randy Moss e do Fitzgerald. Ele teve, né, 11 recepções, assim, mais de 10 recepções num jogo, é muita coisa. Então, acho que ofensivo, para mim, deixou Watson, Hopkins, Fells e o Max Sharp, que eu achei que jogou muito bem de novo, principalmente depois que o Tâncio saiu lesionado. Ele teve que jogar com um teco reserva, já tinha o teco reserva na direita, colocaram outro teco reserva, que eu nem lembro direito quem foi, no sul da direita.
Foi o Dan Skipper.
É.
Ele então, chegou junto com o Chris Clark na semana passada.
Chegaram agora, tiveram que jogar. O Will Sharpin jogou muito bem, assim, muito bem. Assim, a proteção de passe dele é boa, mas ele, principalmente no jogo corrido, mostrando nas jogadas atléticas, de fazer bloqueio no segundo nível, de fazer umas jogadas de pull, de bloquear no outro lado da linha. Então, assim, ele foi muito bem. Também é um outro setor que a gente sempre teve problema, e agora o nosso único problema está sendo lesão, porque se tiver todo mundo saudável, não é um setor que preocupa mais. Principalmente o lado esquerdo, com o Tâncio e o Sharp, os dois são muito novos, assim, para o futuro é segurando os dois aí, a gente não vai ter problema nisso por muito tempo.
Pois é, e... Então vamos lá, né, falar sobre essa lesão de DJ Watt, que é um rombo, assim, bem grande nessa defesa do Texans. E sem o DJ Watt, não sei como que vai ser, né, porque
e não contratou
a nossa secundária
ninguém.
Tá... Oi?
Não contratou ninguém.
O Texas não pegou ninguém na. Não fez nenhuma troca na Phrase. A gente até citou lá no Twitter, né? Alguns jogadores. Mas o Bill O'Brien, ele falou que na segunda-feira que ele não estava propenso a alugar um jogador por 8 jogos. E durante toda essa Phrase, assim, ele fez isso, né? Porque o Texas poderia ter feito troca por jogadores mais experientes, mas o Bill O'Brien preferiu jogadores mais jovens que, de preferência, que estão no seu contrato de calor. O Garen Colin é o maior exemplo disso.
Uhum.
E até tinha alguns jogadores que estavam no seu contrato de calor, mas que já estavam no último ano, que era caso do Leonard Williams, né, que acabou indo pro Giants. Mas o Texans provavelmente não ia dar tag nele, ele ia acabar saindo. Se ele não entregasse no campo, a gente deu uma escolha razoável para um jogador por 8 jogos.
Uhum.
Então faz sentido o que ele falou.
Mas sim, agora isso. Fica realmente um buraco.
Fica um buraco, assim. A nossa defesa tem bons nomes, você tem lá o DJ Reed, você tem o Zach Cunningham, você tem o McKinney, o Richard Mercilus, o Justin Reed, o Tashaun Gibson, são bons jogadores. Mas a questão é que desde o ano passado, nosso pass rush, o ano passado era exclusivamente o DJ Watt, ali da linha defensiva, né?
Uhum.
E esse ano a gente teve o Charles Omenihu ajudando. Mas é aquilo, o Omenihu, ele vai oscilar. Ele não tá. Ele já era oscilante assim no college. Então ele vai acabar oscilando. Ele não é um prospecto dominante. Se fosse um prospecto dominante, fatalmente ele sairia na primeira rodada. Né? Uhum. Ele saiu na quinta rodada. Então ele vai oscilar. Mas como tinha o DJ Watt, então já diminuía essa responsabilidade. E aí agora é a vez do Charles Omenihu, do Carlos Watkins, esses caras aparecerem, né? O Jacoby Martin, que chegou junto com do Seattle Seahawks, ele não é da linha defensiva, mas é pass rush, né? Então,
uhum.
Vai haver uma divisão ali das responsabilidades. Pode até acabar dando certo, mas eu acho que a gente vai sentir uma grande falta do DJ. E Eu acho que uma maneira de melhorar a defesa vai ser quando todos os jogadores, se for possível, né? Todos os jogadores da secundária estiverem saudáveis. Porque aí se a secundária tá melhor, tá, tem mais jogadores. Então ela não. Mesmo sem o JJ Watt, ela pode estar. Dar mais segurança para a linha defensiva. O pass rush. E não estourar nela toda hora. Então, a esperança da melhora do pass rush tem a ver com com jogadores da secundária voltando, ficando saudáveis após as lesões. E é isso, né? Eu vi muita gente, o Texas acabou. Não tem mais briga por mais nada. Cara, mas eu não concordo, não. Eu acho que enquanto a gente tiver o Deshaun Watson saudável, e o nosso ataque é muito bom na end zone, eu acho que a gente vai competir, lógico, com muito mais difícil. Mas eu não descarto a gente, não. Ainda eu vi muita gente desanimada no nosso grupo, né? Uhum. Mas eu ainda continuo achando que a gente briga pra chegar aí longe nessa temporada.
Eu acho que com esse ataque, a gente vai começar a depender um pouco mais do ataque. Vai ser tipo aquele Atlanta Falcons que chegou no Super Bowl há uns 3 anos.
Vai ser tipo o Chiefs.
Mas a gente ainda tem uma defesa mais ou menos.
Tem jogadores com melhores corners, na defesa que
com os corners jogando, todos, da secundária inteira completa, a defesa não é tão ruim assim. Ela perde muito no pass rush, mas o DJ Reader tá jogando muito bem, o Mercilus também tem jogado bem, e a gente continua, sim, a gente perdeu o JJ Watt, que era o jogador da NFL com mais pressão no quarterback. Não tem como não sentir. Assim, não tinha nem como repor. Para repor ele, ter que contratar alguém gastando piques que a gente nem tem para repor, porque não é um jogador que dá para repor fácil assim. Mas a gente já ficou sem ele 2 anos aí, e 1 ano sem QB, e conseguimos chegar na pós-temporada em 2017. Sim, tá certo que tinha o Clowney, foi o primeiro ano que o Clowney apareceu como um bom jogador, mas pode ser a hora de algum outro aparecer. O DJ Reader continuar bem do jeito que tá, e continuar dominante, aparecer, não sei, algum desses que tava no Seahawks, veio na troca do Clown e conseguiu jogar bem. A gente não espera que jogue no nível do JJ Watt, mas se conseguir ajudar um pouco, o nosso ataque consegue fazer muitos pontos.
O Marcio, quando ele entra bem. Gera pressão. Ele consegue gerar pressão.
Uhum.
Só não conseguiu um sec ainda no Texas, mas ele é um cara que gera. No Texas ele consegue gerar pressão.
E então não tem o que fazer. Igual a gente chegou a comentar no Twitter, existe o medo do JJ Watt aposentar. Ele, ano passado mesmo, depois, no final da temporada, falou que ele chegou a pensar na aposentadoria, na segunda lesão, porque já em 4 anos é a terceira temporada que ele não completa metade dos jogos por lesão. Então, ele pode pensar nisso, ele não é tão velho assim, mas uma terceira lesão fica complicado.
Eu também tô nessa. Mas eu acho que pela postagem que ele fez, agradecendo, eu acho que essa lesão não fez ele
Essa lesão, apesar de ser um tratamento demorado, a reabilitação não é tão ruim.
Sim, igual de joelho. Você vê o último mestre, pô, o time Messi voltou voando. É a mesma lesão. Ele rasgou. A gente não falou qual é a lesão, mas ele rasgou o músculo peitoral, não foi?
É, isso, peitoral esquerdo, num tackle for loss que ele deu, uma jogada normal de jogo, pareceu até simples, ele levantou, aí ele foi correndo pro vestiário. Então, assim, tem isso, por não ser joelho, ele não perde tanta mobilidade, ele consegue continuar até treinando, corrida e coisa assim, que com o joelho dá uma desanimada muito grande. Um cara que está acostumado a treinar e jogar no nível dele, tem que ficar sem atividade física, porque do joelho ele tem que parar com a atividade física mesmo. Essa, então, eu acho que não vai ser tão ruim para ele pensar em aposentadoria. E, igual você falou, o Mercedes voltou muito bem ano passado e esse ano mais ainda. Então é uma lesão que ele volta bem. Mas mesmo assim, o Texas já tem que começar a pensar. O Mercedes está em fim de contrato, tem que renovar, porque o J.J. Watt vai ter ele esse ano, mas assim, no ano que vem ele ainda pode jogar, mas já é um jogador mais velho e vai ter que começar a pensar em buscar algum jogador para o pass rush para daqui a uns 2-3 anos.
É, eu tô vendo aqui a foto que ele acabou de publicar na torcida pelo Houston Astros, ele já no hospital, né? Então, tá menos dramático da última vez que ele sofreu a lesão. E eu acho que o Texas tem que começar a pensar de fazer rotacionar. Tem que ter mais pessoas. O J.J. Watt, a gente não pode ser dependente dele. O J.J. Watt tem que ser o plus do Texas. Não pode ser mais o cara do Texas, entendeu? O cara do pass rush. Ele já não aguenta. Ele já tem 30 anos. Ano que vem é 31. Então, ele sozinho ele não vai carregar. E temporada que vem a gente não sabe se o Omenihu vai chegar no nível de excelência, né? Nível de um jogador que de impacto. Então o Texas tem que começar já a pensar mais em pass rush para usar menos J.J. Watt, já que ele tá mais velho. E ter o melhor rendimento dele possível daqui pra frente, né? Eu acho que a dependência de J.J. Watt já chegou no limite, já. A gente não dá pra ficar assim, não. Acho que esse ano foi a última vez que o Texas dependeu dele. Eu acho que daqui pra frente a gente precisa de mais jogadores no PS Rush pra ajudar ele daqui pra frente.
É, e numa escolha, a gente ainda tem, o pessoal fala que o Texas perdeu todas as escolhas, a gente não tem uma de segunda rodada. E segunda rodada costuma conseguir bons pass rushes.
É, não, a gente tem, provavelmente vai ter duas de terceira rodada. Terceira rodada saiu o Yannick Ngakoue.
É.
Então, assim, pass rush, né, dependendo da classe, né? Tem classe que tem menos pass rush, não é tão farta, mas você encontra.
A desse ano mesmo tinha muitos. Assim, você conseguiu pass rush bom. O Texans estava precisando, não precisava de pass rush, precisava muito de outras posições. Tanto que os dois primeiros rounds foi corner e linha ofensiva, mas tinha pass rush bom até na nossa escolha do tight end no terceiro round, ainda tinha jogador de pass rush. É, assim, tanto que o Omenihu conseguiu chegar no quinto round pra gente. Então você consegue achar, se achou um Omenihu no quinto, você pode achar no segundo round. A gente achou já, não é pass rush, mas é linebacker, do Zach Cunningham, foi de segundo round ano passado. O DJ Reader foi de sexto round há alguns anos. Então, assim, consegue achar.
Se pass rush não é o maior dos maiores mundos para se encontrar, não. E Henrique, o que você achou aí desse último dia da deadline?
Eu achei bem fraco, eu tava esperando, começou um tanto de rumor do que o Jets colocou todo mundo à venda, e acabou que não teve, assim, as trocas que poderiam ter, assim, AJ Green nos Packers, Andy Dalton nos Bears, que o pessoal tava falando, o Adai nos Colts, falaram que a conversa tava boa, mas eles estavam pedindo mais do que a primeira rodada, o que faz sentido, ele é um jogador que vale mais do que só uma primeira rodada. E acabou que nenhuma saiu, né? Igual a gente esperava. O Texans mesmo não trocou ninguém, mas acho que de diferente, assim, a gente teve a dos Rams com os Dolphins, que era mais para liberar a cap de um jogador machucado do que uma troca mesmo, assim, de algum jogador que ia ter algum impacto em algum time. O Miami claramente não está querendo jogar esse ano. Então contratou um jogador que está lesionado, vai ter um contrato grande, mas recebeu uma pique por isso e pode continuar com o jogador ano que vem.
Porque o Talib está no último ano do... Ele é free agent em 2020.
Mas a prioridade de renovar, a prioridade ainda pode ser renovar. Não acho que ele fique.
Acho que ele deve sair. Ele tá no IA, né? Então eu não sei quando. Acho que ele tem como voltar ainda pra temporada, mas eu não sei quando que ele volta. Talvez até o Dolphins dispense ele.
Pode ter sido só pra absorver o...
Provavelmente foi pra pegar... Absorver o contrato e pegar...
Pegou no escolho de quinto round, né?
Adquirir capital no draft. Eu fiquei decepcionado. Pensava que o Bill O'Brien talvez pudesse fazer alguma troca. Pegar algum jovem jogador... Eu até tinha citado o Solomon Thomas, né? No 49ers, que o 49ers ele era um bust. Ele é um bust no 49ers. Mas é aquilo, tá no contrato de calouro, você vai ter... é um jovem ainda, poderia desenvolver, se não der certo, ok. Mas o salário não seria pesado... Entendeu? Então seria... mais ou menos nesse sentido, de pegar jovens jogadores nesse esquema. Agora, sem nenhuma troca, mas no final eu acabei até entendendo, tá? Que não tinha nenhum jogador possível de... No estilo, no que o Texas fez durante toda a temporada até agora, que é jovens jogadores em contratos baixos ou em contratos de calouro, em seus contratos de calouro, e não teve nenhum cara nesse estilo disponível pro Texans, né? Então, e agora a gente vai ter que escolher, vai ter ou atacar os practice squad aí dos times.
Mas eu acho que agora não tem ninguém que chega pra fazer diferença. Vai ser mais só pra tampar algum buraco, compor o elenco. O time, a base do time é essa daí mesmo. O máximo é alguém pra... Vim para suprir o lugar do J.J. Watt. Pro resto, eu não acredito que...
Um nome que eu ouvi... um nome que eu vi, o melhor nome é que eu... O Hamad... E Jets... Foi pro PEX, mas aí sofreu a lesão e foi cortado. Ele tá disponível ainda na phase. Então... Eu não sei se... Ele tá saudável ou não? que até agora eu não vi nenhuma vez ele marcando, visitando algum time. Mas talvez ele acabe visitando o Texas aí. Eu acho que para essa semana não deve chegar ninguém, não. Acho que. Mas no confronto contra o Ravens, a gente já deve ter algum. Um cara ou cara que vai chegar para. O cara, entre aspas, né? Para substituir o JJ Watt. Então. O Wilkerson é o melhor jogador que tem disponível.
É, agora resto... que não tem mais troca, realmente. O Wilkerson é um bom nome, tem que ver como que ele tá também de saúde, porque para ele ter sido dispensado, pode ser que a lesão era mais séria.
É, eu não pesquisei, também eu não lembro. E não pesquisei a lesão que ele teve. Mas deve ter sido rompimento no joelho, ACL, né? ACL.
Uhum. Só uma estatística que eu acabei de ver aqui, que a gente está falando sobre a linha ofensiva, o Mark Jarvin. Para a corrida, nesse último jogo, o Texans correndo para o lado esquerdo, que é o Tanz e o Jarvin, teve média de 6.3. E correndo para a direita, teve 1.8 de jardas por carregada. Então, o tanto que é o lado esquerdo agora com as lesões dos dois right tackle, o lado esquerdo continua bem, mantém uma média de 6.3. É boa.
Mas o Tanso vai jogar, né?
Vai.
Joga num... Então, menos mal. Então vamos lá, né, falar do jogo de domingo, jogo que vai ser às 11h, no horário de almoço. E até então era uma partida que a gente tava bastante confiante, né? Mas que depois dessa lesão aí do JJ Watt e por a secundária ainda tá remendada.
Essa quantidade de lesão dos Texans, assim, só pode ser que alguns desses joguem, mas passando os que vão aparecer no Injury Report, com certeza, e muitos vão ficar como questionáveis. Além do JJ Watt, na defesa, Bradley Roby não deve jogar. Jonathan Joseph, a gente não tem informação se joga ou não, então pode não jogar. Tashon Gibson, safety, também pelo pode ser que não jogue.
Pelo que eu vejo, o Joseph, ele disse que o Bill Bryan tinha dito que é grande chance dele jogar, né?
Ele já pode jogar. O Gibson também tem chance. O Lonnie Johnson também acho que tem chance de jogar, mas também pode não jogar. O Tansil deve jogar, mas o Titus Howard não, o Will Fuller não, e o Roderick Johnson, que é o reserva do Titus Howard, também é essa dúvida, pode ou não pode jogar. Então, assim, a gente com certeza vai com quatro desfalques, né? JJ Watt, Robbie, Howard e Fuller, com certeza, e eu acho que mais um da secundária também vai, ou o Gibson ou o Joseph, um dos dois
eu
não deve jogar.
O Gibson não volta, não. Nessas partidas não, acho que o Texas vai com
o Joseph voltando já consegue, assim, o Lonnie Johnson também já consegue ter uma secundária melhor do que nesse último jogo, assim, também com o Conley já pegando mais entrosamento, mais o playbook também. Mas sim, a gente vai com muito desfalque em um jogo que era para ser tranquilo, e também o Jaguars apresentou uma melhora, assim, mesmo depois do Ramsey sair, eles não estão com a secundária ruim ainda. Se a secundária não ficou ruim.
O substituto lá do do Jaguars também, o Troy Hendel.
O Troy Hendel teve duas interceptações nesse último jogo. Tudo bem que era contra os Jets, mas mesmo assim ele teve um jogo muito bom. Mas fica o questionamento de quem vai marcar o DeAndre Hopkins, que era uma marcação que nos últimos anos sempre teve mano a mano o Ramsey e o Hopkins. Nesse último jogo, inclusive, durante alguns lances que o Ramsey estava fora, o Texans conseguiu explorar e o Hopkins recebeu algumas bolas, as poucas bolas que ele recebeu no jogo. Então, assim, eu não acho que eles vão colocar o Trey Hendon, que é jogador de segundo ano, para marcar o Hopkins mano a mano o jogo todo. Então vai ver se ou eles vão colocar o AJ Bouye, que é muito bom, mas eu acho que a gente vai ter uma diferença muito grande de todos os últimos jogos com o Jaguars, só por causa disso, da marcação homem a homem no Hop.
Sim, eu acho que vai botar o Bouye, até porque o Bouye ser um corner mais experiente, né?
Mas ou eles podem mudar e marcar em zona, que assim, que eles marcam em zona também. É contra os Texans específico que eles sempre mandavam o homem a homem no Hopkins. Então pode ser uma coisa diferente. Mas mesmo assim, a defesa deles ainda tem um pass rush impressionante com os dois, o Campbell, o Ngakoue
e o Josh Allen. Para completar o trio maravilhoso deles.
Então, eles nem precisam de uma secundária tão boa assim para ter uma defesa boa.
Sim, sim. Eu acho que vai, como eu falei, deve botar o Bouye ser mais experiente em jogar com o Hopkins, então tá mais acostumado a enfrentar o Hopkins, e também porque o Hopkins é o wide receiver mais chato de se marcar, porque ele é muito malandro. Muito malandro. Então, pegar um Troy Hendel, que não tem tanta experiência assim, eu acho que é perigoso pro Jaguars. Outra coisa, esses linebackers do Jaguars na primeira partida deu um trabalho do caramba pro Deshaun Watson, né? A gente teve um desempenho pífio no ataque. O Miles Jack, o Leon Jacobs e o Kiss Williams incomodaram bastante o Texans. E eu já até falei aqui que quando Watson enfrenta linebacks mais atléticos, ele tem essa dificuldade de identificar e de jogar contra, né? Contra esse tipo de linebacker. Os linebacks do Jaguars é nesse estilo. Então, Vai ser uma partida difícil. Eu espero que a gente tenha aprendido a jogar contra o Jaguars. A primeira partida foi bem ruim.
Partida foi 13-12, a gente com o Reed salvando no último lance.
E ganhou porque o Jaguars foi pra conversa de dois pontos e o Justin Reed salvou linha de uma jarda.
Defesa dos Texans até estava bem até o último quarto. Estava bem contra o jogo corrido, ela foi bem, conseguiu limitar o Fournette a 47 jardas. Mas no final, o Minshew, que era o primeiro jogo dele também, ele conseguiu correr para 56 jardas, a maioria no final.
Sim, a defesa já estava cansada.
E o Fournette também, que é um problema que a gente vem tendo, é isso que a gente continua, running back recebendo a bola, continua sendo um problema. Tight end não é mais um problema da defesa igual estava sendo. Mas o running back recebendo, a gente ainda tem problemas No jogo contra os Jaguars, o Fournette recebeu 4 para 40 jardas, então assim, 10 jardas em cada. Nesse último jogo de agora, o Josh Jacobs até recebeu pouco, mas o Jalen Richards, que também é running back, ele recebeu 2 para 24 jardas, 12 jardas por recepção, e recepção de running back não costuma ser tão longa, então o Josh Jacobs teve 2 para 15.
E o Fournelli tá tendo uma temporada. Sim, é apenas um touchdown, mas ele tem uma média de quase 5 por corrida.
Ele é o segundo com mais jardas, né?
Jardas por tentativa, né?
Ele é o segundo com mais jardas 800, corridas.
Tem quase 800 jardas corridas, 791. E recebendo, ele tem 263 jardas. Eu não lembro, mas nas temporadas passadas, mas o Fournette nunca teve esse desempenho assim como recebedor.
Ele não recebia tanto, não. Assim, se considerar...
Na primeira temporada que ele recebeu 300... Ele já tem 263 na metade da temporada. Melhorou bastante o desempenho.
Ele só não tem muito touchdown, ele não tá tendo tanta tentativa perto da linha de gol, mas a gente tem que conseguir parar ele de novo para menos de 50 jardas igual. A gente, no último jogo a gente parou ele para 47 jardas, e 40 de corrida, então menos de 90 jardas totais. É um bom número para conseguir ganhar esse jogo. Mas eu ainda acho que o principal vai ser o nosso ataque contra a defesa deles. Eu acho que no último jogo a gente conseguiu só 13 pontos. Foi, assim, foi ridículo. Não teve nenhum passe para touchdown. O único foi corrido do Deshaun Watson, o resto todo foi field goal. Então, assim, é isso que tem que... Não pode ser igual. A gente tem uma vantagem do jogo ser em Londres, que não é no estádio que o Jaguars está acostumado, não tem torcida dos Jaguars. Não que o estádio do Jaguars seja um estádio conhecido por ser difícil jogar, porque eles não têm muita torcida fazendo barulho mesmo. Mas, e também, se a nossa estreia em Londres, é bom estrear com vitória.
É bom e é uma vitória, sim, né? A gente vencendo e abre 2-0 contra o Jaguars, né? E o Jaguars vai 4-5. Acho muito difícil o Jaguars e vencer mais 3 vezes e a gente perder 3 para eles ficarem na nossa frente. A gente já tira um concorrente pelo título da divisão, né? Outro destaque do... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado muito com o Baby Shark lá do...
No último jogo contra a gente, ele foi muito bem.
Sim, ele é um bom wide receiver. Muito bom wide receiver. E já tem 6 touchdowns na temporada. 660 jardas. O Chris Coleman também
é um bom wide receiver. Um dos jogadores com mais touchdowns recebidos na temporada. Tem 5 jogadores empatados com 6. Ele é um deles. E a média dele também, assim, de recebida por alvo é acima de 15, que é muito bom.
Sim, então é uma dupla bem boa, assim, do Jaguars. E tem também o DJ Westbrook, mas ele chama tanta atenção, mas ele tá produzindo. Chega produzindo no Jaguars também. Então, o Jaguars nunca teve, né? Desde o Allen Hurns, o Allen Robinson, que o Jaguars tem uma boa dupla de wide receiver. Sempre foi o ponto
fraco. E na
fraco.
Época do Allen Hurns e Allen Robinson, eles ainda tinham o Blake Bortles, que era bem ruim, e ficou parecendo que ele era mais ou menos quando ele tinha esses dois wide receiver bons. Aí esse ano o Minshew tá melhor que o Bortles nos últimos anos, assim. Ele, todos os jogos dele, ele teve um pass rating, assim, considerado com rating próximo de 100, quase 2 mil jardas, completando mais de 60% dos passes, 13 touchdowns e só 2 interceptações. Então ele não é um quarterback de elite, não é um jogador, mas não é um jogador que dá pra gente bobear. Ele não é o Blake Bortles.
Pois é. Cara, eu acho o Mitch um QB bem ok, bem mediano, acho que. Cria-se um hype muito, muito desnecessário. Acho que ele é um bom QB, mas nunca vi ele fez algo extraordinário e tudo mais. O Jaguars continua sendo um time que vence por causa, principalmente porque a defesa do Jaguars é muito, muito dominante. E quando você tem uma defesa dominante, tão dominante assim, você tem um QB mais ou menos, no máximo um bom QB, facilita as coisas. Você fica competitivo. Você automaticamente é competitivo, entendeu? Melhorou bastante em relação ao Blake Bortles. E eu acho que a gente vai ter dificuldade, porque ele vem jogando bem, mas eu acho que tá longe de ser um Derek Carr, por exemplo, que a gente fez semana. E qual o seu palpite, Henrique, do jogo de domingo?
Olha, apesar da defesa do Jaguars ser boa, eu acho que esse jogo vai ser completamente diferente do primeiro. E vai ser um jogo com muito ponto. Então eu vou de 38 a 24 para os Texans.
Bom palpite. Eu vou mais abaixo. Eu vou. Um jogo apertado. Eu vou 23 Jaguars, 27 Texans. Acho que essa defesa do Jaguars vai incomodar bastante, mas a temporada do Watson muito maravilhosa.
Eu acho que esse jogo encaixa um pouco em jogo de prime time, alguma coisa assim, que é quando ele vai melhor ainda. Não é no prime time, mas é um jogo isolado. Igual,
um jogo que só tem ele, então todo mundo vai assistir, né?
Esse agora de 6 horas da tarde também é um jogo mais vazio. Assim, mais vazio, eu falo, tem menos jogos acontecendo. O último jogo, 6 horas da tarde, do Watson, que eu lembro, foi o... A gente acabou perdendo contra o Seahawks no ano dele de calor.
Não, foi contra o Chargers.
Desse ano contra o Chargers foi também, né?
A gente venceu o Chargers.
E ele também foi bem. Então, assim, ele tem um histórico de ir melhor em jogos fora do horário padrão, que agora vai ser 3 horas da tarde, o horário padrão, porque acabou o horário de verão americano, e o jogo nosso vai ser 11h30 da manhã, igual a gente já falou. Então, eu acho que o Deshaun Watson vai muito bem nesse jogo. O olho dele, a gente já viu que não foi nada, ele jogou no próprio jogo, agora é só, já vai estar desinchado, ele vai estar enxergando bem. E eu estou esperando uma partida muito acima da média do que é contra os Jaguars para o Hopkins, por não ter o Jalen Ramsey. Eu estou esperando, assim, ele ter uma partida de mais de 150 jardas, que contra o Jaguars ele não costuma ter, assim, ninguém costuma ter. Eu acho que o jogo é esse agora.
E tem outra coisa, né? O Watson, ele nunca jogou nessa temporada, em todos os jogos fora de casa, ele não jogou mal.
É.
Jogou muito bem contra o Saints, muito bem contra o Chargers, muito bem contra o Chiefs.
Os únicos dois jogos que ele foi mal foram em casa, foi de Águas e Panthers. Foram os únicos dois jogos que ele foi mal.
Pois é. Então, jogar bem fora de casa é uma coisa que o Watson tá tirando de letra, né? Não tá se lidando com a torcida fora de casa, né? Se bem que em Londres, como é fã de todos os lados, então não tem hostilidade, né? Não existe hostilidade.
Então, mas também não tem muito apoio, tem muito torcedor que vai torcer pra...
É, tipo, o pessoal faz barulho quando tá defendendo, então é um jogo meio, assim, você não pode contar com a torcida não influencia, né? Assim, não te ajuda. Então, vai ser interessante. Acho que a pessoa venceu o Diagos é extremamente importante, porque a gente tira o Diagos da briga pelo título da divisão. Aí o Diagos vai ter chance de brigar pelo título por wildcard, né?
Porque
enfrenta o Colts duas vezes. É uma tabela tranquila, porque eles pegam o Titans, o Chargers, que tá mal, pega o Raiders, pega o Falcons. Então, eles 4-5, ele ainda tem chance.
O jogo antes do bye é importante ganhar para ficar a semana inteira com confiança. E também é um jogo que tem chance de a gente assumir a ponta da divisão. Apesar, o Colts joga contra o Pittsburgh. Apesar do Pittsburgh não estar tão bem, é fora de casa também. O Pittsburgh ganhou os últimos dois jogos. Então pode ser a partida que os Colts perdem, a gente ganha e assume a liderança da divisão.
Pois é, e o Colts jogou mal, né, contra o Broncos, né, mas pega os Steelers, então, ao menos é fora de casa, né, então vai saber como que...
Mas o Broncos, esse jogo dos Colts, essa rodada, todos os times da nossa divisão terem ganhado, eu não esperava, eu achava que o Colts ia perder, e também não esperava eu achava que o Colts ia perder. Não antes do jogo, durante o jogo. Eu assisti o primeiro tempo da partida.
Ah, sim, não.
Antes eu achava que os Titans poderiam perder, porque eu acho o time dos Titans muito ruim mesmo. Apesar do Tampa Bay ser muito ruim, os Titans também são muito ruins.
Nossa, o Bucks. Broncos e o Bucks entregaram as partidas.
Mas o Bucks tava horrível, horrível. E o Titans, a troca de QB lá até melhorou. Saiu o Mariota, deu uma melhorada. Eu tava antes considerando eles perdendo com o Mariota. Mas o Mariota saiu, eles deram uma melhorada.
Mas eu não espero muita coisa. Titans. Então é isso, Henrique. Obrigadão aí. Tomara que a gente ganhe aí, mano. Vá descansar um recorde de 6-3 e ali junto com o Colts brigando por esse título de divisão.
Então, até semana que vem. Sigam a gente no Twitter Texanos Brasil. E todo mundo ligado, aproveitar que esse jogo vai transmitir na ESPN. É o terceiro jogo em 4 semanas e a gente vai ter transmissão na ESPN. Então, esse ano tá bom para a torcida dos Texans conseguir assistir os jogos. Tomara que com uma vitória para a gente entrar na semana de bye, recuperar os jogadores e voltar para a segunda parte do campeonato.
Então é isso. Valeu, Henrique. Até semana que vem. A gente vai fazer um resumo da temporada dos Texans, né? Até aqui.
É.
O que, que a gente gostou e o que, que a gente não gostou durante essa meia temporada, né? Então é isso. Brigadão. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Até.
Falou!